Hoje, na série Tecnologia e Mundo Virtual, vamos falar sobre a programação de computadores. Com que idade pode-se aprender a programar? A linguagem da programação pode ser considerada uma nova linguagem universal? A nossa conversa é com o empresário do setor de tecnologia da informação e coordenador do arranjo produtivo local de software de Maringá, Wilson Rezende, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Tem muita criança já aprendendo a programar computador.
Sem dúvida alguma, a gente tem histórico de crianças com 8, 9 anos já tendo contato com o processo de programação e de codificação, que a gente diz assim, né? Algumas de maneira muito mais lúdica, né? Existe um processo de você definir sequências, definir condição, se acontecer isso, faça aquilo, etc. E montagens de bloco, né? Se a gente parar para pensar, o próprio Lego em si é um processo de montagem e de combinação de coisas, que na verdade é a essência do processo de programação.
Né? E por que que é importante aprender essa linguagem?
Ela é fundamental porque o futuro, né? É digital. A gente está indo cada vez mais para uma sociedade digital. O Ticnova, inclusive, veio com essa palestra e essa linha de que a tecnologia, nesse momento, ela é uma extensão de nós. Né? Hoje a gente sabe qualquer coisa, né? É só pegar na palma da mão, ir no Google e procurar a informação que a gente quer. Se a gente perguntar qual que é a capital de qualquer país do mundo, mesmo que a gente não saiba, em poucos segundos a gente sabe. Uhum. Então a gente está mais inteligente com os usos de dispositivos e de softwares, né? Então, a pessoa que conseguir explorar cada vez mais esses dispositivos e esses recursos estará potencializada, sem dúvida alguma, no futuro. E a programação dá uma condição a mais, né? Não só de usuário, mas da pessoa poder desenvolver as suas soluções, de combinar uma série de aplicativos e integrá-los para ter soluções muito mais competitivas, potencializando cada vez mais este ser humano, né, do século XXI.
E as escolas, elas pensam, elas teriam então que ter no currículo essa disciplina de programação?
Eu particularmente acredito que é o futuro, né? As que não têm ainda, certamente o terão, porque a pessoa, para ser um bom programador, ela vai ter que conhecer o conteúdo que ela está programando, né? Então vai ser muito mais fácil para desenvolver aplicações ou aplicativos para medicina se a pessoa estiver ligada ao setor de medicina. Então, ter um médico que programa, na verdade, seria uma condição ideal para desenvolver aplicativos da saúde, né? Eu acredito que programação no futuro será disciplinas assim como a gente tem matemática hoje, né? Mesmo que a gente não tenha uma aplicação direta, todas as pessoas estarão aprendendo dentro de uma disciplina. Alguns se especializarão mais, né? Mas será uma disciplina básica em diversos cursos.
Já li que programar vai ser como ler e escrever.
Sem dúvida alguma. Eu acho que o caminho do futuro vai ser programar, né? E programar cada vez mais. Existem uma série de comerciais, inclusive, o governo americano está apostando muito nisso, inclusive o próprio presidente em redes nacionais, na rede nacional, divulgando o processo de programação, incentivando as pessoas a programarem, porque o futuro é de quem programa.
E existem cursos para aprender a programar aqui em Maringá?
Existe uma série de cursos aqui em Maringá, a gente tem assim, um pool de faculdades enorme, né? Aí para cursos já de graduação, são cursos de altíssima qualidade, os profissionais de Maringá são muito bem vistos e reconhecidos fora de Maringá. Existem cursos técnicos, como o Branca da Mota, que já são cursos de segundo grau, já ligado a desenvolvimento de software e programação. E existem, inclusive, algumas escolas que desde o ensino fundamental 2, aí alunos do 8º, 9º ano, já começam a incentivar algumas disciplinas de programação. Né? No caso, a própria DB1 já desenvolveu projetos integrados com uma escola aqui de Maringá, chamada Magnus Domini, onde alunos fizeram um treinamento de matemática e programação para incentivá-los e fazê-los entender, ter mais contato com esse mundo da programação e do desenvolvimento de software.
É um projeto da empresa do senhor?
Esse é um projeto da empresa, mas também é um projeto do setor, né? Outras empresas estão fazendo o mesmo movimento e a associação e o sindicato das empresas de software também fazem esse tipo de convênio para promover a programação já no ensino fundamental. O foco é desenvolver programação e desenvolver matemática. A gente faz isso através do uso de uma plataforma chamada Khan Academy, né, uma plataforma que tem se tornado famosa, onde o aluno brincando, ou praticamente jogando, né, ele aprende matemática e aprende a programar. Né? Para você ter uma ideia, nesse projeto que nós executamos, os alunos desenvolveram milhares de exercícios dentro dessa plataforma, eles disputavam o ranking, né, de quem estava mais bem colocado nesse ranking. Então, para eles é uma brincadeira, mas que com certeza vai mexer no cognitivo e no ser deles para toda a vida.
Imagino que outras escolas ficaram interessadas nesse projeto.
Sem dúvida alguma. Se tiverem interessadas, basta entrar em contato com uma das empresas do setor ou com a própria associação Software by Maringá, que a gente viabiliza novas parcerias para o desenvolvimento dessa linha de projetos.
Para o setor também é interessante que essa criançada aprenda a programar, porque é a futura mão de obra aí, né, no setor.
Sem dúvida alguma. A gente está com um problema sério, né, de mão de obra. Veja que nós estamos num cenário econômico de relativa crise, mas o setor está contratando, né, cada vez mais, e esse ano ainda não é diferente. Temos vagas abertas. No caso da minha empresa, nós estamos com mais de 20 vagas abertas nesse momento. Para profissionais ligados à área de TI. Uhum. O que ocorre, na verdade, é que essas vagas precisam de um certo conhecimento básico, né? Esse conhecimento básico, antigamente, se vinha do curso superior. Só que hoje o curso superior também não forma o suficiente. As universidades formam em torno de 100 profissionais ano. Nós temos uma demanda em torno de 300 profissionais ano. Se ninguém for embora, né? Já gera um déficit de 200. E também as universidades já têm um problema de evasão, né? Pessoas que gostam de usar o Facebook não necessariamente gostam de programar, né? O Facebook, isso é diferente. Então, existe um certo número de evasão. E o nosso trabalho agora, a nossa visão, é de incentivar as pessoas a trabalharem com programação, e daí sim, por isso que nós estamos trabalhando com esses meninos, para eles entenderem, terem contato com essa tecnologia, pegarem gosto e ser uma possibilidade a mais de carreira para essas crianças. E nós estamos, então, com projetos com crianças a partir de 13, 14 anos.
E não é só programador que esse setor emprega, né?
Não, a gente tem nas empresas... A programação é em torno de 40%, 50% da força de trabalho, mas existe uma série de outros perfis de profissionais que a gente contrata, graduados ou não, né? Desde pessoas para atendimento e suporte técnico, implantadores, então pode entrar gente de diversas disciplinas. Certamente quem tem uma solução, um software para gestão de academia, por exemplo, profissionais de educação física serão muito bem-vindos nessa empresa também. Olha, né? Então, a área de informática, ela é transversal. Então, quem tem software para um determinado setor vai contratar profissionais que são daquele setor. Quem tem sistema de gestão empresarial vai contratar administradores, vai contratar contadores para trabalhar dentro da empresa e implantar sistemas, dar suporte, etc. Então, ele é transversal. Todo segmento que o software atua, certamente terá pessoas sendo contratadas daquele segmento.
O senhor disse que o setor de software aqui em Maringá está crescendo. Como é que está o setor?
O setor, ele é um setor que está se consolidando, né, e está crescendo cada vez mais. Eu diria que o setor está muito bem, né? A gente talvez cresça um pouco menos. Nós estávamos crescendo na ordem de 25% a 30% ao ano. Isso que quer dizer que as empresas praticamente cada 3 anos dobravam de tamanho, né? Eu acredito que o setor deva crescer um pouco menos, né? A gente deve estar aí na ordem dos 15% de crescimento, mas ainda assim o setor está crescendo. Isso porque tem soluções verticais que atendem o Brasil inteiro, algumas empresas inclusive exportando. E o mais importante, né? Muitas empresas lançaram produtos nos últimos 2 anos em mercados novos, soluções novas que vão continuar crescendo em função de novos problemas que trouxeram o mercado trouxe. Né? Então, o mercado está se movimentando, trazendo novos problemas, e software está sendo a solução para esses novos problemas. Então, quem está atuando nesse mercado, inovou, lançou novos produtos, e isso ocorreu aqui efetivamente em Maringá, certamente vai passar a parte dessa crise.
Para a gente ter uma ideia, né? O que mais se produz em termos de soluções tecnológicas? É para gestão de empresas? Que tipo de produto?
Maringá, ele tem se especializado em soluções corporativas, né? Eu costumo brincar que dificilmente vai sair uma solução como o Google, Facebook aqui de Maringá, não que não possa, mas certamente vai sair daqui soluções que atendam empresas do mundo inteiro, né? Então, o foco das empresas maringaense é a solução para as empresas. Então, a gente tem soluções de gestão, sim, mas também temos soluções para para laboratório, temos soluções para empresas de e-commerce, né, que trabalham em e-commerce, soluções muito pontuais, temos soluções para a indústria, aí nos mais variados segmentos, e soluções que podem ser escaladas efetivamente globalmente, pode ser vendida em qualquer lugar do mundo.
Para o setor público também?
Para o setor público também. Temos empresas aí muito bem ranqueadas, né, no desenvolvimento de aplicações para governo.
Eu estava dando uma olhada ali no site da empresa do senhor. A sua empresa também trabalhou no cartão saúde aqui de Maringá?
Isso. Esse foi um dos projetos desenvolvidos pela nossa empresa. O portal Cartão Saúde e também todo o sistema de gestão da prefeitura foi desenvolvido pela nossa empresa, foi considerado pelo ministro aí o melhor software do Brasil de gestão pública. Na verdade, dá inveja, inclusive, quando a gente vai, mesmo a gente que é usuário de plano de saúde, quando você vê o que o software oferece para o cidadão de Maringá, impressiona, né? A gente tem um histórico de todos os exames, o médico, quando está te consultando, ele consegue ver todos os teus exames, os históricos do teu hemograma, né, de meses ou de anos atrás, inclusive o software informando se você está numa consulta e seu pai foi consultado e foi diagnosticado com pressão alta, o software te informa que teu pai tem pressão Nossa. Alta para o médico, podendo facilitar inclusive o diagnóstico de coisas que você não fala para o médico na sua consulta. É um software bastante, bastante interessante, desenvolvido para a Prefeitura de Maringá e que está sendo doado para os demais municípios do Brasil que quiserem utilizar essa solução.
Ah, isso que eu ia perguntar. Ele está sendo ampliado, então?
Está sendo ampliado, mas como foi feito um processo de prestação de serviço aqui, a Prefeitura de Maringá ela está doando esse software para outros municípios do Brasil.
Uhum. Isso eu ia querer saber também, como é que é essa questão do software? É um produto muito caro, depende da tecnologia empregada, como funciona?
Ele é um produto caro porque envolve mão de obra e envolve mão de obra especializada, não é uma mão de obra barata. Envolve um conjunto de investimento, do pensar na solução, envolve lançar produtos que de repente não têm sucesso e outros produtos que têm sucesso. Então, exige um certo investimento significativo em inovação. A solução disso é a escala, né? Então, a única fórmula de sobrevivência para as empresas de tecnologia é ter um produto que ele possa ser escalado globalmente ou, no mínimo, nacionalmente. Não é possível mais desenvolver um software para uma empresa pequena, local, né, como era feito há décadas atrás. Ou tem que ser uma grande empresa que mantém uma solução sua e extremamente competitivo. Por exemplo, uma seguradora certamente não terceirizará a fórmula de cálculo do seu seguro né, para um produto padrão de diversas empresas. Ela vai querer uma solução mais própria dela, porque o cálculo do seguro define, o risco define se ela vende ou não. É extremamente competitivo isso. Certamente ela manterá essa inteligência interna e não tem interesse que esse software seja aplicado a outras seguradoras. No entanto, existe um conjunto de soluções que podem ser vendidas em escala. Por exemplo, um software contábil pode não necessariamente definir um diferencial competitivo para a empresa que o usa. Né? Simplesmente ele resolve um problema daquela empresa, então ele pode ser escalado em dezenas, centenas, milhares de empresas que não teria nenhum problema.
O APL resolve essa questão da escala também, a formação de um APL?
Sem dúvida alguma. Existe uma série de ações que foram feitas para escalar esses produtos nacionalmente. No começo do movimento, as empresas vendiam muito na região e hoje essas empresas já atingiram todo o mercado nacional e estão começando um processo de exportação. No primeiro ponto que apoiou foi incentivando essas empresas e mostrando como construir canais e como acessar esses outros mercados, né, através de soluções e consultorias conjuntas. E atualmente foi criado inclusive um portal Aqui Tem Solução, onde as empresas podem consultar os softwares produzidos em Maringá, que hoje são, sem dúvida alguma, os melhores do Brasil.
Aqui tem solução.
Aqui tem solução.
E a questão das startups, como que a gente está nesse processo?
Startup Maringá está gatinhando, né? É um movimento novo aqui para Maringá. É um termo que está na moda para um processo antigo, né? Que é o lançamento de uma nova empresa. A única diferença da startup é que ela pode sair de um faturamento zero para 60 milhões em menos de, vamos colocar assim, eu vi uma em Florianópolis em um ano e meio, né? Nossa. Zero para 60 milhões ano em um ano e meio, né? A velocidade de crescimento de uma startup é relativamente alta, né? E isso gera uma série de dificuldades para a startup, tanto de organização quanto de capital de investimento. Uma empresa com menos de um ano vai ser difícil conseguir capital bancário, exige-se investidores, fundos de investimento, de capital de risco. E tudo isso está sendo construído nesse momento em Maringá. Eu diria que é um dos movimentos que estão mais acalorados nesse momento, sendo estruturados, é justamente o movimento de startup, incentivando jovens empreendedores das universidades, estruturando o processo de aceleração, inclusive de mentorias aqui na cidade. O próprio Sebrae tem feito vários movimentos, como Startup Pilots, né, que seria um final de semana onde o pessoal lança novas ideias, desenvolve aplicativos. O Ticnova trouxe o Hackathon, né, onde foram construídas soluções ambientais em 24 horas e algumas soluções, olha, ficaram muito interessantes.
Ah, eu adorei uma. Eu fiz uma reportagem sobre a economia de energia.
Exatamente.
Um sensor que desliga ali a energia quando você vai dormir pelo celular, você desliga ali, pronto.
Se por acaso esqueceu, exatamente. Então, isso
está
sendo fomentado nesse momento, mas a gente não tem nenhuma empresa que cresceu muito rapidamente e alcançou o mundo. Temos sim empresas tradicionais que já foram adquiridas por fundos de investimento, empresas que foram investidas aqui em Maringá, que faz parte desse processo de startup e aceleração, mas são empresas mais tradicionais. As empresas nascentes, ainda a gente não tem nenhum caso muito forte de sucesso e que isso tenha sido mantido efetivamente aqui em Maringá. Algumas até pequenininhas foram compradas por grupos de fora e foram levadas para fora já, mas não estão aqui, né? Um exemplo é a UOL, ela adquiriu uma empresa aqui em Maringá chamada Boa Compra, que na verdade foi construída por maringaenses e foi comprada pelo grupo UOL.
E agora, como é que está essa?
Estão crescendo, mas hoje já é uma empresa UOL, né?
Ah, tá, legal. Bom, uma curiosidade, né? Nessa área de TI, tem mais homem do que mulher?
Infelizmente, sim. Eu acho que em algum momento se criou uma objeção. Eu participei de uma transição, já tenho 42 anos, então na minha época, ainda quando os cursos eram diurnos, tinha bastante mulheres, né? Na minha turma já era misto. E depois de lá, as mulheres foram sumindo do curso de TI. Eu não sei exatamente os motivos, mas a gente não tem um diagnóstico sobre esse assunto, mas isso é fato. E é uma pena por dois motivos. Primeiro, as mulheres são analistas de sistemas muito boas, a visão sistêmica, na hora de montar uma solução, elas têm uma capacidade de solução e cognitiva melhor que dos homens, elas conseguem ver problemas que os homens não veem, né? E o segundo, programação também, elas são muito boas, normalmente quando elas programam, mas teste também de aplicação é uma função que ela naturalmente tem uma facilidade maior, né? Se for para testar um programa para evitar erros para o cliente final, certamente um grupo de mulheres vai conseguir entregar com um produto com muito menos erro do que um grupo de homens, né? Não sei se porque elas são mais detalhistas, mas isso está na natureza, né? É intuitivo, tá no gene, né? A gente não consegue explicar, mas é assim, né?
Tem que fazer uma campanha para atrair as mulheres para TI.
Sem dúvida alguma, né? Seria muito bem-vindas.
Tá certo. Senhor Ilson Rezende, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Conversamos com Ilson Rezende, empresário do setor de tecnologia da informação, coordenador do arranjo produtivo local de software aqui de Maringá. Falamos sobre a programação de computadores, com que idade pode se aprender a programar e a linguagem da programação, que vai ser considerada no futuro uma nova linguagem universal.